Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. Você já deve ter ouvido e talvez já tenha até falado aquelas brincadeirinhas do tipo: ah, esse aí parece que fugiu do CAPS. Essa piadinha, além de ser bastante preconceituosa, também traz uma ideia muito equivocada, a de que os centros de atenção psicossociais, os CAPS, funcionariam como os antigos manicômios em que os pacientes ficavam confinados. No programa de hoje, a gente vai explicar de maneira bem didática que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, quais as diferenças entre essas duas abordagens de saúde mental. E para isso, eu converso com o Silvio Yasui. Ele é professor de psicologia da Unesp e também conhece essa história bem de perto. Ele trabalhou no primeiro CAPS do Brasil, o CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira. Silvio, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje.
Muito obrigado por estar aqui, agradeço imensamente o convite e espero poder contribuir com esse debate aí sobre as diferenças entre o que é o CAPS, o que é o ambulatório, o que é o hospital psiquiátrico.
Vamos começar então falando um pouquinho da sua trajetória, né? Que antes de trabalhar no CAPS, desde que foi o primeiro CAPS do Brasil, você chegou a estagiar e a trabalhar um pouquinho no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que era um manicômio, né? Com graves violações de direitos humanos. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho o que você viu no Juqueri, como foi essa mudança para o CAPS, esse choque entre essas duas realidades.
Eu comecei a trabalhar no Juqueri no ano de 1983, né? Antes disso, em 1977, eu já tinha estagiado num hospital psiquiátrico, enfim, e acho que foi lá que eu comecei a decidir nesse estágio que era esse campo que eu queria trabalhar. A primeira impressão que eu tive quando eu cheguei no pátio de um hospital psiquiátrico é de que eram pessoas absolutamente abandonadas, né? Não era um lugar de tratamento, né, mas era um lugar de depósito. Tem muito sofrimento, as pessoas, conversas muito precárias, muitas delas nuas, andando de um lado para o outro, sem ter o que fazer. E era um cenário que, anos mais tarde, o Franco Basaglia, quando visitou o Hospital Colônia de Barbacena, chamou de campo de concentração, né? E talvez guardasse muito essa semelhança. Quando eu comecei a trabalhar no Juqueri, em 83, eu era o único psicólogo para 4 mil pacientes, né? Enfim, era uma situação bastante complexa aquela. Mas eu comecei a trabalhar num projeto específico que se chamava Lar Abrigado, que vem a ser um pouco o embrião das residências terapêuticas. Qual que era a realidade, né? A gente tinha muitos, mas muitos pacientes que não eram mais pacientes, né? Você pensa no hospital, alguém que entra, fica um determinado período, se trata, aspas, da doença e depois vai embora. Ali no Juqueri, não, que reforçava muito aquela ideia de um lugar, de um depósito de abandono. Assim. Tinha pessoas lá internadas há 20, 30, 40, 50, 60. Eu conheci uma pessoa que estava internada lá há quase 70 anos. Ela tinha 80 e poucos anos de idade e tinha sido internada com 12 anos de idade. Ou seja, era de fato um lugar de, não mais de transição, de passagem, de tratamento, mas quase um asilo, né? Então eles não eram mais pacientes, eles eram moradores daquele lugar. Então, a partir dessa premissa, de que muitas daquelas pessoas tinham perdido seus vínculos familiares, etc., a gente começou aquele projeto do Lar Abrigado. Um pouco também para dar uma espécie de resposta a essa questão da violação dos direitos humanos, né? Porque era, ao fazer isso, a gente tentava buscar restituir aquelas pessoas uma certa condição de cidadania. Então, a questão dos direitos humanos, da violação dos direitos humanos, sempre esteve presente nesses espaços de exclusão, de abandono, de violência, que, de certa forma, ainda permanecem em algumas instituições totais, né? Mas um pouco era esse choque mesmo de ver que o lugar de cuidado e tratamento acabava se tornando o lugar da exclusão, do abandono, quase uma condenação a uma espécie de cárcere perpétuo.
Aí, quando o senhor chegou no CAPS, viu uma realidade bem diferente.
Sim, quando eu trabalhava lá no Jequiri, a gente começou a fazer um processo de mudança e fechamento do Jequiri, né? Foi a primeira vez que se falava em fechar o hospital psiquiátrico. E aí, em 1987, teve uma mudança de governo, e essa mudança de governo também mudou a direção do Jequiri. E a direção que entrou naquele momento, e ficou por poucos períodos mesmo, não via com bons olhos esse processo de mudança, e como eu era uma espécie de liderança, ele convidou gentilmente a me retirar daquele lugar. Ou seja, eu fui mandado embora. E aí a doutora Napita estava começando um projeto que era exatamente o projeto do CAPS, né? Que era assim, uma proposta de ter um lugar de cuidado intensivo a pessoas que apresentavam um intenso sofrimento psíquico, pessoas em crise, e que não que prescindisse da internação. Então, um espaço era é ainda, né, uma casa, um casarão perto da Avenida Paulista, na Rua Itapeva, por isso que o CAPS de Cerqueira ficou conhecido como CAPS Itapeva, porque ficava na Rua Itapeva. E a grande diferença era esta, né, era olhar para as pessoas como pessoas que têm algum tipo de sofrimento e que precisam ser cuidadas, e cuidadas em espaço livre, né, cuidadas em liberdade, né, que hoje se tornou um grande princípio desse processo de mudança, que é o melhor cuidado, aquele que se faz em liberdade, né? Então, hoje a gente
Silvio,
fala muito
então
dessa.
o CAPS
Pode
não
falar.
tem internação? Ou não tem internação por períodos longos? Como que funciona isso?
Então, o CAPS é um lugar em que é um lugar, geralmente uma casa aberta, que a pessoa vai, passa o dia e volta. Existe uma instituição chamada CAPS. A gente tem três modalidades CAPS: CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3. Os CAPS 3, eles têm alguns leitos que a gente chama de hospitalidade noturna. Não é uma internação. Se a pessoa, por algum motivo, precisa de um acolhimento um pouco mais intensivo do que aquele ofertado ao longo do dia, a gente tem, então, os CAPS 3 possuem geralmente 4 a 8 leitos, alguns 12 leitos, dependendo da configuração, em que ela pode passar um certo período de tempo. Isso não é uma internação, a gente chama de uma certa hospitalidade noturna, que é um acolhimento para a pessoa em momento de maior dificuldade, seja por que motivos for, né? Mas que faz parte do projeto terapêutico da pessoa. Então, o CAPS é um lugar em que a pessoa vai, passa o dia e volta para casa, né? E ele se transformou hoje na política de saúde, um dos grandes serviços da política de saúde mental, que é muito legal isso, a gente não falar mais, né? Cuidado, senão você vai para o hospital psiquiátrico, agora você fala cuidado, senão você vai para o CAPS. Por quê? Porque pelo menos ele está agora aparecendo como lugar que as pessoas que têm algum tipo de sofrimento vão, ainda que, infelizmente, com essa noção quase de que ele fosse um hospital psiquiátrico, mas não é. Muito pelo contrário, é um lugar em que se cuida em liberdade, é um lugar que respeita a dignidade humana, é um lugar que respeita os direitos humanos.
É, no caso de uma pessoa que está, por exemplo, em um surto psicótico, que precisaria pelo menos passar alguns dias internada, quais aparelhos existem no SUS para atender essas pessoas nessa condição?
Depende muito do que a gente pode entender de surto. Se ela precisar de um acolhimento noturno, os CAPS 3, eles são esse lugar prioritariamente. Além deles, a gente tem, em alguns lugares, leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Então, esses são os dois recursos mais utilizados, né? Preferencialmente, o melhor lugar é o CAPS 3, que é provavelmente o lugar em que essa pessoa já está sendo cuidada, né? Eventualmente, se é uma primeira crise, um primeiro surto e tal, a gente ainda tem as enfermarias psiquiátricas e hospitais gerais, que seriam o segundo lugar preferencial para o cuidado dessas pessoas.
Que tipo de serviços são oferecidos no CAPS? Em linhas gerais, né? Que eu sei que é muita coisa.
Que assim. É uma coisa que eu costumo falar, que o CAPS ele tem a ver com o lugar em que ele está. Então, se você pensar, um CAPS lá nos Pampas Gaúchos, é muito diferente a oferta de cuidados que ele vai ser, de certa forma, diferente de um CAPS que está no sertão do Nordeste. Por quê? Porque ele tem a ver com a cultura local. Então, fazer uma roda de chimarrão para conversar sobre a vida não faz o menor sentido no sertão da Paraíba, mas um dos pampas gaúchos vai fazer total sentido. É, assim como preparar uma festa junina, ela faz mais sentido no Nordeste do que, enfim, no Corpo Gaúcho. Então, a oferta de cuidados que você tem no CAPS, ela tem muito a ver com em que lugar eu estou. Então, além das tradicionais, né, que eu poderia dizer, então, os atendimentos, do psicólogo, do psiquiatra, os grupos terapêuticos, oficinas expressivas, né, que esse é um leque de opções que, inclusive, está na portaria que criou os CAPS. Eu acho que mais importante desse elenco fixo de ofertas, né, que vão desde os atendimentos individuais, o atendimento em grupo familiar, oficinas expressivas, tem uma outra oferta que é como este serviço se articula com a realidade do seu território, né? Então, eu sempre sugiro que uma boa oficina de música sempre será melhor quando ela é feita em algum lugar da comunidade que tenha uma oficina de música, que não precisa ser necessariamente dentro do CAPS. Nessa perspectiva de que o cuidado ele se faz em rede e no território, né? Então é muito importante a gente ir na contramão dessa ideia de que o CAPS deve ser o lugar da exclusão e do isolamento, né? Muito pelo contrário. Então, quanto mais articulado tiver no seu território, melhor. Então, a gente tem esse elenco, que são essas coisas, como eu disse, mais tradicionais e convencionais, de qualquer unidade de cuidado, até as mais ousadas, né? Então, hoje, esse mês de maio, que tá se encerrando agora, muitos lugares têm a famosa Semana da Luta Antimanicomial, que se comemora o dia da luta, que é o dia 18 de maio. Então, tem muitas atividades. Né? No dia 18 de maio, na Avenida Paulista, tivemos uma movimentação super interessante aqui na cidade de São Paulo. Outros lugares, aí, espalhados pelo Brasil, sempre tem manifestações, ocupação das ruas, passeatas, enfim, evidenciando um pouco esta perspectiva de inclusão social. Daqueles que outrora foram absolutamente excluídos, isolados, etc., né?
Silvio, quem pode fazer uso do CAPS, né? Para quem que é voltado esse serviço?
Ele é principalmente para aquelas pessoas que apresentam algum tipo de sofrimento psíquico intenso, que causam prejuízos, sofrimento esse que causam prejuízos à sua rotina de vida. Seja do ponto de vista da impossibilidade de fazer as atividades laborais cotidianas, enfim, que restringe um pouco o seu circuito de relações afetivas e relações pessoais. Então, dessas pessoas em que esse mal-estar psíquico que a acomete faz uma restrição muito dramática da vida, o CAPS é o lugar. Aí eu estou falando desta forma para escapar um pouco desta ideia dos diagnósticos, né, que é para psicóticos, para pessoas em psicóticos graves, tal, 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 porque elas são genéricas e não necessariamente uma pessoa que esteja passando por uma fase dessa difícil, às vezes pode não se encontrar nesse diagnóstico. Assim, eu estou com dificuldade, essa dificuldade está atrapalhando severamente minha vida, eu não consigo fazer isso. Ou os familiares percebem que esse tipo de sofrimento está atrapalhando imensamente o nível de relacionamento dessa pessoa com a própria família, com o seu entorno social e tal, dá um pulinho no CAPS, pode ser uma boa ideia. Talvez não seja exatamente lá, mas aí o CAPS pode indicar um outro lugar. Eu queria para essas pessoas, para elas um pouco superarem esses momentos. Então, o CAPS
Um exemplo.
ajuda nessa coisa.
Pode terminar, por favor. Por exemplo, uma pessoa que está passando por um episódio depressivo, pode procurar um CAPS? É melhor procurar uma UBS? Como agir?
Com isso, se esse episódio depressivo for grave, estiver atrapalhando a vida dela, não consegue sair de casa, não consegue fazer nada, e etc, pode ser o caso de ir para CAPS. Geralmente, a porta de entrada do CAPS, embora ela seja a porta aberta, ele recebe muitos encaminhamentos da rede básica de atenção, né? Então, a pessoa, eventualmente, para uma melhor avaliação, pode passar por um médico da atenção básica e aí, ele identificando gravidade, talvez não gosto muito desse termo, a intensidade desse sofrimento, daí sim ela pode recomendar para ir para o CAPS, exatamente porque ele tem uma equipe muito mais complexa que a equipe da Unidade Básica de Saúde, tem uma oferta de serviços e de cuidado, tem um olhar mais atento ao sofrimento dela, e aí pode construir o que a gente chama de projeto terapêutico singular mais apropriado, que visa exatamente fazer isso, né? Buscar com que a pessoa supere isso e possa, dentro das suas potências e dentro das suas limitações, ir retomando o modo de levar a vida, né?
Esse estigma, né, de que o CAPS seria um manicômio, ou uma coisa que é muito comum as pessoas falarem também, no CAPS só tem louco. Estou colocando isso entre aspas, tá? Uma fala que as pessoas dizem, não estou endossando essa ideia. Isso acaba afastando pessoas que poderiam, até deveriam procurar esse tipo de atendimento.
Muito provavelmente, porque operou-se uma mudança, né? Você sai do hospital psiquiátrico e entra CAPS, né? Mas o sentido permanece o mesmo, como sendo, aspas, o lugar do louco, né? Isso, de certa forma, pode eventualmente fazer isso mesmo, né? Ainda temos muito esse estigma, que não tem a ver apenas com relação às pessoas que têm intenso sofrimento psíquico, né? A gente tem estigmas de muitas ordens, né? Então, talvez, se a gente pudesse mudar essa perspectiva de que o CAPS não é o lugar do doido, mas o CAPS é o lugar que cuida de pessoas, né? Assim como o hospital psiquiátrico devia ser isso, mas ele acabou não sendo, né? Então, assim, sim, o CAPS é um lugar, só que é um lugar para cuidar de pessoas, né? É um lugar e a gente tem vários CAPS têm buscado postar no Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais, depoimentos, né, das pessoas que frequentam o CAPS, dizendo, ó, esse lugar é um lugar para a gente ser cuidado, né, não é um lugar para a gente ser excluído, muito pelo contrário, né. Então é isso. O CAPS é um lugar de cuidado, né, de cuidado de quem está sofrendo, de quem está precisando de ajuda, e é isso. A gente compra os estigmas assim, um pouco, talvez, até porque durante muitos anos o hospital de psiquiatra foi um lugar de depósito, né? Então tinha muito essa coisa de você manda para lá para depositar e tal. Então o CAPS não é um lugar de depósito, o CAPS é um lugar de cuidar. Cuidado em liberdade.
Silvio, no seu livro, Rupturas e Encontros, você faz um panorama histórico, né, de como a questão da saúde mental foi abordada no Brasil. A ideia aqui não é retomar toda essa história, mas eu queria pegar um ponto específico, que você fala que em 2001 foi assinada a Lei da Reforma Psiquiátrica. E aí eu vou colocar aqui um trechinho do livro. Seu texto final está muito distante do saudável radicalismo no projeto original aprovado em 1989. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho esse projeto original e como que ele ficou mais fraco quando a lei da reforma psiquiátrica foi aprovada.
Não sei se mais fraco, ele ficou distante, né, da potência e da radicalidade. Porque o projeto original do Paulo Delgado, aliás, essa lei completa este ano 25 anos, né, de existência, desde 2000. Acabei de voltar de Brasília num seminário do Ministério da Saúde de comemoração a essa lei. O projeto original do Paulo Delgado, ele falava da extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e a sua substituição por serviços substitutivos, né? Perdoe a cacofonia aí. Então ele falava claramente em fechar os hospitais psiquiátricos e substituí-los por uma rede de serviços. Isto, o projeto foi aprovado em 1989, e aí fico 12 anos tramitando no Senado, né? Porque ele foi aprovado na Câmara Federal e depois foi para o Senado. Nesses 12 anos, a realidade da política de saúde do Brasil, que era uma em 1989, a gente tinha o CAPS de Cerqueira, a experiência de Santos e mais nada. Então, a gente devia ter o quê? No máximo, um ou outro serviço substitutivo, deviam ter 10 serviços substitutivos. E aí, em 2001, quando a lei foi aprovada, a gente já tinha todo um complexo de. A gente tinha mais de 400, quase 500 serviços substitutivos credenciados. Então, esse processo de mudança e de transformação, ele foi se dando independente da aprovação ou não da lei. Aí, quando em 2001 a lei é aprovada, é óbvio, ela é um marco super importante, ela transforma em dispositivo legal muito daquilo que a gente fazia como nos serviços, nas práticas, mas ela em nenhum momento fala do fechamento dos hospitais psiquiátricos. Ela fala que as pessoas devem ser preferencialmente cuidadas em serviços substitutivos, né? Serviços da rede. E aí elenca uma série de direitos que talvez seja a grande força da Lei 10.216, seja o conjunto de direitos que ela elenca dos pacientes, dos usuários do serviço de saúde mental, né? Que é um pouco, quando a gente lê esses artigos, a gente fica assim, mas precisa ter uma lei que fala disso, por exemplo. Um dos artigos fala que todo paciente tem direito a sigilo à sua comunicação. Isso não é um direito de cidadão, né? Ter direito ao sigilo. Você precisa colocar na lei por quê? Porque os serviços, hospitais infringiam isso, né? As pessoas não podiam receber cartas. Na época eram cartas, tá? A gente não tinha e-mail, não tinha cartas. Enfim, e hoje existem serviços de internação, como as comunidades terapêuticas, que fazem isso, elas restringem acesso à comunicação, tal. Então, isso que é um direito de cidadania básica, né, precisou e precisa estar escrito na lei. Então, ela tem uma sua importância, mas perto da radicalidade que era da lei aprovada em 89, ela fica distante. E eu acho que a lei é um marco, mas o trabalho de centenas de milhares de pessoas, de profissionais espalhados pelo Brasil inteiro, que foram na prática construindo a política. Então a gente tem o caput da lei, fala da extinção progressiva dos leitos psiquiátricos, né? Se a gente pegar, acho que tem uma estatística que é um dado que acho que de 2001 a gente tinha 50 mil leitos psiquiátricos no Brasil, em 2024 esse número já é de 10 mil. Então houve de fato, né, uma extinção progressiva, essa substituição pelos serviços. Mas longe de mim falar que a lei não serve, né? Muito pelo contrário, distante daquilo que era a proposta, mas acho que cumpre a sua função, especialmente do capítulo que fala sobre os direitos.
Aqui na cidade de São Paulo, desde a pandemia, teve um aumento assim vertiginoso de pessoas em situação de rua. E dá para perceber que boa parte dessas pessoas tem alguma questão de saúde mental. E aí muita gente pode pensar, ah, ó, viu? Fechou manicômio, agora essa galera fica jogada na rua, desamparada, né? Mas não é isso, obviamente, o que a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial propõem. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Seria esse o resultado de uma política que foi feita pela metade?
Eu acho que a questão da população que vive em situação de rua, ela é muito mais complexa. Ela tem a ver com o quadro econômico do país, né? Ela não tem a ver com o fechamento ou não dos leitos psiquiátricos, né? Se como você apontou, né, especialmente após a pandemia, né? É, embora as pessoas que habitem a rua como espaço de moradia, se você conversar com elas mais perto, assim, vai perceber que a questão de sofrimento mental, etc., etc., é uma das causas, mas não é muitas vezes a maior das causas, né?
Mas muitas vezes morando na rua ela é potencializada também, né? Então, assim, acho que tem que passar pela questão da saúde mental de alguma forma, né?
Acho que tem que passar pela questão da saúde,
Tá.
né? Porque não é só a questão da saúde mental. Você tem doenças infecto-contagiosas que são muito mais perigosas pela precariedade da vida das pessoas e tal. A saúde mental apresentou uma proposta que se chamava consultório de rua e depois virou uma política da atenção básica. Então, hoje a gente tem o um consultório na rua, que é uma ação da saúde. Eu estava fazendo todo esse esforço para chegar lá, que é uma ação da saúde para o atendimento e cuidado da população de rua, né? Por isso se chama consultório na rua. Eu acho que é uma proposta super potente, porque ela é isso, ela vai ao encontro das pessoas para fazer o atendimento e o cuidado de todo o espectro da saúde, desde gravidez, tuberculose, enfim, e também as questões de saúde mental. Geralmente, consultório na rua tem psicólogos, então aqui tem pessoas para fazer esse tipo de cuidado. A questão da população de rua também tem um outro projeto que começou a ser discutido há cerca de 2 anos atrás, que eu acho muito interessante, chama Moradia Primeiro, que é inspirado num projeto chamado Housing First, que nasce lá em Nova York, que algumas cidades aqui do Brasil, inclusive, já implantaram, e ele virou um projeto que é exatamente isso. Qual que é o princípio do Moradia Primeiro? Vamos dar uma moradia para essas pessoas primeiro, e daí a gente vai cuidar das outras coisas, que elas precisam de um lugar, um espaço para morar. E acho que essa ideia é bárbara, porque é isso mesmo, né? Embora para algumas dessas pessoas, habitar a rua é uma opção de vida, né? Então é mais complicado, mas para outras pessoas não é uma opção de vida, é o que deu para fazer. E aí talvez a questão mais importante para essas pessoas seja um lugar para habitar, que é um direito, né? Assim, basicamente o direito de cidadania é você ter um lugar para habitar. Mas sim, ele tem uma dimensão da saúde mental, mas eu queria reforçar que hoje tem políticas para isso, que não tem a ver com fechamento de hospitais, tem a ver com quadro econômico, que a gente tem, em especial nas grandes cidades, né? Especialmente nas grandes cidades.
É, ninguém vai estar tá bem, né, de saúde mental se não tiver um teto, né? Queria te perguntar uma outra coisa em relação a essa questão da moradia, né? A luta antimanicomial coloca muita força na questão da família participar do tratamento, a família acolher essa pessoa que tem um sofrimento mental, ao contrário do que era feito antigamente, que se colocasse, escondia a pessoa num hospício, né? Mas não é todo mundo que tem uma família ou que tem uma família que tem condições ou que esteja disposta, né, a cuidar dessa pessoa, dependendo do nível de cuidado também, né? Existem opções de residência terapêutica, de lugares onde a pessoa possa morar e ser cuidada, mas que não tem essa face de manicômio?
Hoje a gente tem as residências terapêuticas, que elas são originalmente pensadas para aquelas pessoas que estão ainda vivendo nos hospitais psiquiátricos. São pessoas que, assim, já perderam todos os vínculos. Isso é um programa do Ministério da Saúde chamado De Volta para Casa. Que o município recebe um certo recurso para alugar uma casa e aí receber de volta para aquelas pessoas que estavam internadas há muito tempo e cada pessoa recebe uma bolsa, inclusive, né? Então, uma espécie de reparação histórica para as pessoas que estavam abandonadas nos hospitais psiquiátricos. Em relação a assim, quando a gente tem uma pessoa que chega em uma situação de intenso sofrimento psíquico, com rompimento dos vínculos familiares, etc., o que a gente procura é articular. Por isso que eu falo que a questão do território é bastante importante. Articular um negócio que nós chamamos de projeto terapêutico singular. Quais conjuntos de ações de cuidado a gente pode fazer para que essa pessoa consiga superar esse momento? Dentro desse conjunto de ações de cuidado, o morar também está presente. Embora a gente não tenha, além da residência terapêutica, que é específica para isso, um programa específico para a moradia, mas faz parte da estratégia de cuidados pensar esta questão da moradia. E aí, junta-se nesta perspectiva um negócio que a gente chama intersetorialidade, como a gente pode articular outros setores do lugar em que a pessoa vive para articular, por exemplo, essa questão da moradia, seja destinar projetos da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para as pessoas que precisem desse tipo de cuidado e tal. Então, a gente pode ter um plano aí que é um plano. Por isso que eu falo que tem muito a ver com território, que lugar que eu estou, né? Que espaço que eu estou e como eu posso articular. Isso é um pouco da minha experiência, que a gente tinha muito no CAPES isso. Muitas vezes a gente tinha situações em que a família já não suporta mais a pessoa. Então, por uma série de circunstâncias, principalmente rompe-se os vínculos, né, de ambos os lados, né? Nem sempre a gente cai na família que a gente gostaria de ter, e isso vale para todo mundo, inclusive para essas pessoas, né? Então, a gente buscava fazer uma produção de cuidado tentando articular ali no espectro de relações que essa pessoa tem, como é. Porque não é, a família não é só a família consanguínea, né? A gente pode ter outro tipo de família. Então, faz parte do projeto de cuidado, assim, restabelecer vínculos, e aí esses vínculos podem ser exatamente isso, né? Encontrar outros lugares que possam abrigar isso e ser um lugar de acolhida, de morada.
O senhor comentou um pouquinho, falou assim por cima das comunidades terapêuticas, né, que são um problema hoje no Brasil. Várias dessas comunidades têm denúncias de maus tratos, de trabalho escravo, tortura, e elas continuam recebendo dinheiro do poder público. A gente tem também instituições privadas que funcionam de maneira muito assim opaca, né? Vou dar um exemplo aqui: uma pessoa conhecida minha, ela estava num processo depressivo em que as pessoas no entorno, ali mais próximo, perceberam que havia um perigo dela atentar contra a própria vida, então optaram por uma internação, pelo plano de saúde dela. E ela ficou internada num local onde tiraram toda a comunicação dela, então ela não tinha acesso a celular, a nada. Ela tinha direito a uma visita por semana durante uma hora. Eu falei, gente, é um presidiário, alguém cometeu um crime. Tem mais contato, né, com as pessoas, né? Por que que ela está sendo punida, sendo que ela está apenas doente, né? E assim, não tinha previsão de alta, parecia que a ideia era mantê-la ali o maior tempo possível, porque também o convênio estaria recebendo, né? Enfim. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa questão do setor privado na saúde mental, que é bastante complicada, né?
Esse é um ponto bem crucial mesmo, né? Porque tudo que nós construímos do ponto de vista da reforma psiquiátrica, um pouco nosso lema, cuidado em liberdade, etc., etc., foi exatamente para romper com essa tradição que era histórica, né? Assim, os hospitais psiquiátricos sempre foram lugares em que se mandava a pessoa e a pessoa ficava ali, presa, literalmente presa, né? Incomunicável, etc., etc. Exatamente essa descrição do que você está narrando. E hoje a gente, enfim, conseguiu ter uma política de saúde, então, que opera no sentido oposto disso, mas à margem vai se constituindo serviços e instituições que ainda operam exatamente nessa mesma lógica, né? A questão das comunidades terapêuticas é bem complicada, porque ela já, assim, já tem relatórios apontando, né, todos os problemas, denúncia de violação de direitos humanos, violência, trabalho escravo, etc., etc., e elas estão reguladas pelo. No, né, no, fazem parte ainda da portaria da HAPS, mas quem recebem recursos do Ministério do Desenvolvimento Social. E é complicado fazer uma operação de regulação e de fiscalização, etc., etc., porque, do ponto de vista da saúde, elas não estão na saúde, né? Estão lá no Ministério do Desenvolvimento Social. E elas atendem enfim, a interesses que não necessariamente são interesses ligados ao cuidado das pessoas, né? Então tem todo um interesse de impor que certos dogmas religiosos são mais importantes do que produção científica, né? Então parece que dogma religioso resolve qualquer problema, que não é o caso, né? Muito pelo contrário. E em relação às clínicas privadas é mais complicado ainda, porque do ponto de vista da fiscalização e controle, enfim, né? É que a gente pode. Embora o Ministério da Saúde poderia ter modo de controlar isso. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe possibilidade de cuidar do sofrimento psíquico de nenhuma pessoa enclausurando ela e tornando-a incomunicável. Acho que mais importante do que a gente olhar para essas instituições, que elas fazem ofertas, mas é talvez passar esse recado para as pessoas que sofrem ou aquelas que têm alguém ao lado que esteja sofrendo. O melhor cuidado é aquele que se faz em liberdade. O melhor cuidado é aquele que a gente consiga apoiar e estar junto da pessoa, e de preferência na comunidade onde ela vive. Isolar, trancar, não é tratar. É aumentar mais ainda o sofrimento dela, que junto com o que ela já apresenta, vai ter o agravante dela passar por uma situação que será inesquecível na vida dela. Pergunte para qualquer pessoa que tenha passado por um momento de internação violenta se isso, que marca isso deixou. Geralmente é uma marca indelével, que a pessoa acaba carregando para o resto da vida. Então, eu acho que mais do que, enfim, poderia falar muito sobre todos os problemas da comunidade terapêutica disso, mas talvez o recado mais importante seja porque as pessoas procuram isso, né? Essa questão. Porque se as pessoas não procurassem, mas eu acho que o recado é esse. Se você sabe de alguém que esteja só fazendo sofrimento, assim, tem hoje uma série de serviços que fazem o cuidado de liberdade. Tem os CAPs, tem as unidades básicas de saúde, tem toda uma rede que saberá cuidar melhor. E acredite, são serviços pensados durante muitos anos. O primeiro CAPs do Brasil, que é o Luiz Cerqueira, vai comemorar 40 anos no ano que vem, em março do ano que vem. Então, são 40 anos de história, de produção, não apenas do cuidado, de produção científica, enfim. Então, fiquem tranquilos, a gente sabe o que se faz com as pessoas que estão em sofrimento. Acho que tem um pouco esse recado, só para não gerar mais polêmica, porque se eu pudesse falar tudo
É,
sobre isso.
tinha uns três programas, né? Silvio, para a gente encerrar o nosso papo, como que você acha que a gente ainda pode avançar, né? E tornar a nossa sociedade realmente livre de manicômios e com uma visão, menos estigmatizante do sofrimento mental?
Eu acho que a gente tem, todo esse processo que a gente faz, eu sempre falo que é um processo civilizador, sabe? Porque a aposta que a gente faz não é uma aposta apenas de mudança da tecnologia do cuidado, né? Então, a gente criou o CAPS para a nova tecnologia, etc. Não. A gente tem guardado aí nessa ideia valores super importantes, que é respeito à singularidade, respeito à diferença, solidariedade, generosidade, enfim, são valores muito preciosos que têm a ver com como a gente quer que a sociedade surja para os nossos descendentes, né? Para o porvir. Eu sempre falo assim: se você tivesse um sofrimento psíquico intenso, se passasse por um momento de angústia, como você gostaria de ser tratado? Um pouco era essa premissa que a gente. Essa era uma frase que a gente tinha lá no CAPS de Cerqueira, né? Então a gente tentava organizar o nosso cotidiano um pouco nessa perspectiva: como é que a gente gostaria de ser cuidado, né, se eu tivesse isso? E ampliando isso, que sociedade que eu gostaria de ter para os meus descendentes, né? É uma sociedade que respeita os modos de levar a vida, respeita a diferença, e não apenas a diferença daqueles que, enfim, habitam o mundo de um outro jeito, mas da diferença de raça, de credo, de religião, enfim. A gente tem hoje tempos muito sombrios pela frente, que qualquer tipo, qualquer, não, algumas diferenças, elas são ameaçadas, inclusive, de morte, né? Então, a gente tem assassinato da população LGBT que atende mais, a gente tem um aumento absolutamente absurdo do feminicídio. Então, tem uma perspectiva civilizatória ali que contradiz muito a nossa, que é quase uma sociedade que não se permite ser diferente, não se permite fazer nada além de um certo padrão de normalidade, seja lá qual for esse padrão de normalidade. Então, eu acho que construir, para avançar a reforma psiquiátrica, para avançar esse serviço, a gente tem que avançar também nisso, que cartas ao porvir, né, a gente quer escrever, que sociedade ao porvir a gente quer. Nesse sentido, que valores a gente quer transmitir e deixar como marcas. Eu gostaria de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais respeitosa às diferenças, e não uma sociedade individualista, uma sociedade cruel com os diferentes, uma sociedade que isola, prende, mata. Acho que é um pouco isso. Acho que fazer avançar a reforma é fazer avançar um pouco a responsabilidade que temos com o porvir. E a
Silvio,
responsabilidade que temos com o porvir. É
super
isso.
obrigada pelo papo. Nosso tempo infelizmente acabou, mas foi muito bom entender melhor como que essas coisas funcionam. Obrigada, até uma próxima.
Espero ter contribuído aí com a conversa, com o debate. Obrigado.
Muito obrigada. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.
Tchau.